holandesa Grandfrige PV. O Grandfrige é um modelo de dispensa de 3.000 litros que é instalado debaixo da terra, aproveitando do isolamento térmico de 1 metro de terra para manter os alimentos e bebidas entre 6 a 12 graus, sem precisar de energia elétrica. A instalação não requer permissões especiais, pode ser colocada em uma área de 25 metros quadrados e utilizando a mesma terra retirada do buraco para cobrir a dispensa depois. Além disso, é possível plantar grama ou flores sobre a cobertura, tornando parte do paisagismo. Especialmente interessante para restaurantes que precisam armazenar grandes quantidades de comida em pouco espaço. O módulo Grandfrige custa 15 mil euros, mas geladeiras subterrâneas já existem há milhares de anos e podem ser replicadas com vários materiais diferentes, como tijolos de barro, por exemplo. E você? Confiaria em uma geladeira sem eletricidade para guardar seus alimentos? Obrigado por acompanhar o programa de hoje. Aqui é Matheus Barros, para a CBN.
CBN Cascavel, a rádio que toca notícia na capital do Oeste.
Volvo XC40 e C40 100% elétrico é na Volvo Cascavel. Condição única para sair com Volvo 0 km. Escolha taxa zero ou bônus especial. 3229-8250. Avenida Brasil 1899. Pacaembu. No trânsito, escolha a vida.
Ouviu isso? Foi o Super Cid passando com o poder da ultra velocidade. Você também pode ter esse poder em casa e não precisa virar um super-herói. É só contratar a internet e dar certo. A melhor conexão do oeste do Paraná liga você ao mundo digital com mais velocidade, estabilidade e qualidade. Acesse certo.com.br, conheça nossos planos a partir de R$ 84,90 e contrate o poder da ultra velocidade.
Fique ligado nas dicas. Energia Segura Copel.
Revisar as instalações elétricas da sua casa periodicamente é uma medida importante de segurança. A manutenção e o correto dimensionamento da fiação e de outros equipamentos evitam perdas de energia, incêndios e acidentes. Contrate um profissional qualificado para fazer a revisão periódica das instalações e garanta a segurança do seu lar.
Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado.
O Royal Plaza Residencial chega a Cascavel. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte e a maior área de lazer da categoria. Entrada a partir de 22 mil. Visite o decorado na rua Presidente Kennedy, 2157. Um empreendimento LBX Construtora.
Três horas e 8 minutos. Algumas semanas atrás, técnicos da equipe econômica do governo federal buscavam uma saída menos estratégica do ponto de vista fiscal para atender os apelos do Planalto. E isso se dá por conta da pressão para o governo aumentar o programa de créditos ao setor automotivo, reforçado durante uma reunião ministerial. O programa, originalmente, havia sido feito somente para automóveis de passeio, que ficaram com a totalidade de R$ 1,5 bilhão em créditos tributários. Entretanto, antes do anúncio, houve a inclusão de caminhões e ônibus. Em seu formato final, a medida destinou R$ 700 milhões para caminhões, R$ 300 milhões para ônibus e R$ 500 milhões para carros. Bom, para a gente conversar sobre esse assunto, eu vou falar agora com o consultor tributário e presidente da Fradema, Consultores Tributários, Francisco Arrighi. Bem-vindo à CBN, doutor Francisco.
Muito obrigado. É um prazer muito grande estar com vocês novamente. Estou inteiramente à disposição de vocês. Vamos aí esclarecer toda essa questão dos veículos, né?
Doutor Henrique, para a gente poder entender, era momento de fazer essa medida e de estendê-la também?
O setor automotivo estava vivendo momentos horríveis na questão da venda de carros e o governo, de forma assim meio fora de momento, resolveu fazer essa medida. Inicialmente, como você bem disse no início aí da reportagem, que era apenas para veículos populares, carros populares, depois ele estendeu para os demais caminhões e ônibus. E agora, e esse programa foi definido para 4 meses. Ocorre que até o dia 20/6 já tinha sido usado, ou seja, menos um pouquinho do que um mês, já tinha sido usado quase 30% do total dos recursos. Então, 4 meses ele não vai resistir de forma nenhuma. E o Lula, numa reunião ministerial, já aventou a hipótese de alargar ainda mais esse volume de recursos de créditos tributários para aumentar a venda de veículos e a gente acha que vai desonerar os veículos, mas vai onerar outras áreas e vai impactar na vida de nossa, que somos as pessoas do dia a dia e convivemos com isso. Não sei se seria um bom momento prestigiar quem quer comprar um carro para em detrimento de outros. Essa que é a minha opinião.
Doutora Riga, aqui no Paraná, algumas concessionárias falaram a respeito disso, né, que para eles, na verdade, não foi umas novas vendas, né, não seriam colocadas assim, nossa, nós colocamos esses veículos mais em conta no mercado, porém, aquelas pessoas que estavam se preparando para comprar um carro, aproveitaram agora. Mas para eles houve um outro problema, que seria a venda de carros acima de 100 mil reais, que isso ficou um pouquinho prejudicado. Aqui também a Renault acabou nesta semana paralisando também com os funcionários com relação a essa parada de venda de veículos. E falando nisso, será que é viável fazer esse remanejamento de recursos no próprio programa para atender demanda aí mais alta por desconto nos carros e realmente tirar eles aí das fábricas?
Quando o governo começou a anunciar o programa e demorou muito para implementá-lo, o que ocorreu? As pessoas que estavam pretendendo ali naquele momento comprar um carro, elas pararam, as vendas automaticamente caíram brutalmente e logo depois que o programa veio, elas começaram a comprar esses carros que continham descontos. E aí, como você bem disse, criou um problema para as concessionárias e também dificuldade para atender todas elas nesses veículos especificamente. Não foi um programa que atingiu todas as camadas de carro, apenas aqueles realmente mais populares. Tenho contato também com diversas redes de concessionárias gigantes de São Paulo, Rio de Janeiro também, e a reclamação deles é rigorosamente igual você comentou. As coisas não estão corretas. E ele fala ainda em aumentar este programa, onerando outras áreas. Será que não seria o caso do governo usar as aplicações dos títulos do Tesouro e, com o título de Tesouro, financiar carros em uma condição melhor, ao invés de impactar nos tributos? Essa é a impressão geral de todas as concessionárias. A gente entende, porque as pessoas também não possuem dinheiro à vista. Elas pegam o benefício e acabam tomando um dinheiro emprestado com juros elevados. Talvez, se o governo buscasse um financiamento, fosse muito melhor.
E a gente fala sobre esse financiamento também, doutor, porque os carros, há alguns anos atrás, você comprava um carro popular até 30 mil reais. Hoje, menos de 70, é difícil você encontrar um carro popular.
Você, num espaço tão curto, esses preços aumentaram assustadoramente. Então, os carros, um Gol, um carro mais popular, um Mobi, era tudo carro na faixa de 29, 30 mil reais. E hoje você tem o carro a partir de 70 mil reais, o popular, sem esse desconto que o governo está dando agora. É um crescimento brutal. A nossa inflação não cresceu esse tamanho. As coisas tomaram a proporção fora do comum. Tudo cresceu, mas isso aí cresceu muito acima da média normal e o governo deveria pensar, inclusive, em uma revisão desses preços e uma observação um pouco maior, ao invés de sair dando benefício para todos. Quando você dá benefício em um lugar, você tem que buscar o cobrimento dessa diferença em outro setor.
Isso seria uma alternativa buscar outras áreas de reoneração de tributos? Palavra difícil, mas é reoneração de tributos?
Olha, está difícil reonerar alguém nessa dificuldade toda. Temos aí empresas com muita dificuldade, pós uma pandemia muito sofrida em muitos setores. Alguns setores tiveram até um crescimento nessa pandemia, mas a grande maioria teve sofrimento maior. Reonerar alguma coisa sempre será muito difícil e muito sofrido. Só se formos reonerar coisas que são absolutamente supérfluas, como bebidas, cigarros, essas coisas, que já são caríssimos. Mas reonerar a construção civil, reonerar a indústria na sua concepção geral, de todos os setores, já são sofridos demais. Não vejo forma disso acontecer de uma forma tão simples assim, como é dito e como é aclamado.
Doutora, já aproveitando esse gancho, fala um pouquinho da reforma tributária, né? Qual é a sua visão sobre essa nova proposta de reforma?
Eu entendo que a reforma tributária se faz necessária.
Uhum.
Porém, ela deveria estar agregada simultaneamente com a reforma administrativa. Porque não adianta você querer mexer em tributos se você não diminui despesa. A despesa é... Há um crescimento de despesas do novo governo, há um crescimento de benefícios do povo, que sou até favorável, mas não é isso que o Brasil está no momento exato. A reforma tributária é muito necessária. Agrupar apenas tributos não é o que será feito. Serão agregados 5 tributos pretendidos pelo governo, mas haverá crescimento tributário. E crescimento tributário, entendo que a população está muito sofrida. Então, eu volto àquela tese. Precisamos da reforma tributária, mas precisamos muito mais da reforma administrativa, com a diminuição de despesas efetivas, uma ação direta do governo que diz e que prega que vai resolver o problema da inflação, da diminuição da taxa de juros. É o contrário. Se a taxa de juros baixar excessivamente, haverá um aumento de consumo e, consequentemente, até uma possível volta da inflação.
Doutor, também a gente fala que tem debatido bastante aqui na cidade, em Cascavel, sobre a questão da desigualdade regional por conta dessa extinção também de incentivos e benefícios fiscais, que fica essa perda de autonomia tributária dos estados e municípios. Isso pode realmente prejudicar desenvolvimento regional?
Pode muito, porque quando o governo passar a arrecadar o total dos impostos, ele repassará aos estados, ele passa a ter o domínio da maioria dos impostos. Ficarão muito poucos outros impostos para os municípios e estados. O ISS é o maior tributo que os municípios arrecadam. O ICMS é o maior tributo que o estado arrecada. Existem outros tributos menores, com um significado menor para o estado, mas ele está tirando o grande gancho do estado. Então, o estado perde autonomia de comando. Escutei até uma entrevista ontem do governador Zema falando a respeito do assunto, e a gente observa, vocês aí no Paraná tem o governador Ratinho Júnior, que é um grande governador, uma pessoa de extremo conhecimento, com uma equipe de governo maravilhosa. Então, o que acontece? É preciso que esses governadores mostrem para o governo, se ele quer unir imposto e diminuir, ele faça com os impostos federais. Eu acho que os prefeitos vão ficar muito sofridos, ficar dependendo 100% do recurso.
Perdemos a conexão com o Dr. Francisco. Nós conversamos agora há pouco sobre os tributos, né, com relação ao impostos de veículos e também com a substituição tributária. Agora, 3h18, o comentário de Gilson Aguiar.
O comentário de Gilson Aguiar. Falamos tanto da ética, mas a ética nunca foi tão deturpada e muitas vezes massacrada como na atualidade. A ética é a